Estamos apresentando Salão Verde.
Depois de muita expectativa, o Palácio do Planalto publicou as mudanças no decreto que regulamentou a Lei de Crimes Ambientais. Para quem não se lembra de mais essa polêmica que dividiu ambientalistas e ruralistas, esse decreto foi editado em julho, com o objetivo de tornar as punições aos crimes ambientais mais eficazes.
É, Mônica, mas o decreto encontrou resistência por parte dos produtores rurais. E apenas um mês após a edição do texto, o ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, já admitia mudanças em seu conteúdo. E foi o que ocorreu na última quinta-feira, com a publicação do novo decreto no Diário Oficial da União, como nos conta agora a repórter Carla Alessandra.
A Lei de Crimes Ambientais estabelece uma série de imposições para o cumprimento da legislação ambiental, sob pena de sanções, como a apreensão de rebanho, suspensão de atividades e embargo à venda de produtos, entre outras. Segundo o deputado Luiz Carlos Reins, do PP de Santa Catarina, entre as principais mudanças, o texto estende até dezembro de 2009 o prazo para a averbação da reserva legal.
No que diz respeito à reserva legal, é o que foi combinado. Agora, foram feitas várias outras alterações no decreto que só prejudicam a situação do produtor. Né? No que diz respeito à reserva legal, sim, saiu de 2 de fevereiro para 11 de dezembro de 2009 o prazo que foi dado segundo o decreto. Agora, afora essa questão da reserva legal, as outras alterações que foram feitas, que não foram combinadas nem com o Ministério da Agricultura e muito menos com a Comissão de Agricultura da Câmara, isso está prejudicando os produtores rurais brasileiros.
Segundo o deputado, as negociações dos parlamentares vão continuar junto ao Ministério da Agricultura porque foram alteradas cláusulas do decreto que aumentam as multas e as sanções em vigor desde julho de 2008. Reis lembrou que havia um acordo para que um grupo de trabalho envolvendo Câmara, Senado e os Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente desenvolvesse um novo texto para a Lei de Crimes Ambientais. O presidente da Frente Ambientalista, deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão, considera abusivo o prazo de um ano concedido pelo governo para os agricultores se adequarem às novas normas.
Nós, como os ambientalistas e as ONGs, chegamos a aceitar 6 meses, mas achamos que um ano é um tempo muito excessivo e temos que ficar atentos, porque mais do que isso, mais do que a verbação, mais do que a recomposição da reserva legal, o que nos preocupa é que eles possam fazer uma anistia àqueles que já desmataram ilegalmente.
Sarney Filho lembrou que o próprio ministro da Agricultura, Reynaldo Stefanes, defende anistia para os agricultores que já desmataram além do determinado pela legislação ambiental, o que é inadmissível.
Mais de 90% dos municípios brasileiros têm problemas ambientais. O dado estarrecedor faz parte da 7ª edição da Pesquisa de Informações Municipais feita pelo IBGE. De acordo com o Instituto, queimadas, desmatamento e assoreamento são questões frequentes em 5.040 municípios brasileiros. Apesar disso, só 1/3 das cidades conta com orçamento específico para conter a degradação. E o problema não é só de recursos. Segundo o IBGE, menos de 1 em cada 5 prefeituras têm estrutura adequada para lidar com os problemas ambientais.
É, Mônica, essas alterações têm implicações fortes sobre as condições de vida da população e também sobre a economia local. 35,7% dos municípios brasileiros registraram a presença de pelo menos 1 impacto ambiental sobre as suas atividades econômicas primárias, afetando principalmente as cidades das regiões Norte e Nordeste. O maior impacto observado pelo IBGE foi a redução da quantidade e diversidade dos pescados.
E a situação também não é boa na área de transporte coletivo, Ana. Só 15 dos 5.564 municípios brasileiros contam com serviço de metrô e 16,5% das cidades não têm ônibus no sistema de transporte público.
Programas do estilo reality show se disseminam pelo mundo e costumam ganhar as páginas de jornais devido à disputa e conflitos envolvendo seus integrantes. Mas agora a produção Survivor, da rede norte-americana CBS, chama a atenção antes mesmo de ir ao ar.
Você, ouvinte, deve estar estranhando falarmos sobre isso aqui no Salão Verde. Mas o problema é que esse programa está sendo gravado no Parque Estadual do Jalapão, no Tocantins, o que tem deixado entidades preocupadas com os possíveis impactos ambientais que a produção pode causar ao local.
A Procuradoria da República, no Tocantins, já pediu informações aos órgãos ambientais sobre o caso. O Partido Verde também manifestou preocupação com as gravações na reserva e pediu a criação de uma comissão externa na Câmara dos Deputados para verificar in loco a integridade ambiental da área.
O líder do PV, deputado Sarney Filho, considera que tem faltado transparência sobre o uso de um bem público para fins particulares. Ele destaca também que o parque é uma área frágil e pode não suportar o aumento do fluxo turístico esperado após a exibição do programa.
Isso demonstra o grau de cessão de soberania do Estado que foi concedido a uma empresa particular sob o argumento de que aquilo iria gerar turismo para a região. Ora, que eu saiba, não há infraestrutura turística adequada e não há nenhum plano de manejo para receber esse tanto de turistas.
Além de pedir a instalação de uma comissão externa para verificar a integridade da área, o PV acionou o Ministério Público Estadual e solicitou ainda que a Polícia Federal e as Forças Armadas participem das apurações. O partido ainda não recebeu resposta desses pedidos.
O Parque Estadual do Jalapão fica em uma área de transição de Cerrado e Caatinga, com registro de algumas espécies amazônicas. A área é rica em biodiversidade e também nascentes, como as de afluentes dos rios Tocantins e São Francisco.
Dica da semana.
Nós começamos o programa de hoje com os resultados da 14ª Conferência do Clima das Nações Unidas, que terminou na última semana com avanços tímidos na definição de metas mais ousadas de redução das emissões de gases do efeito estufa. Enquanto os líderes mundiais não chegam a um acordo, pessoas em diferentes partes do globo já sentem de perto os efeitos das alterações climáticas.
Uma dessas pessoas, Ana, é Marlene Rego Rocha, moradora do Igarapé do Costa, no Pará, uma comunidade localizada na Várzea Amazônica. Marlene é uma das entrevistadas do documentário Testemunhas do Clima, lançado no último fim de semana pelo WWF Brasil, no programa Olhares da TV Câmara. No filme, a moradora do Igarapé do Costa conta como tem feito para se adaptar às transformações da natureza. Especialistas no assunto também explicam o porquê das mudanças e o que pode ser feito.
O Igarapé do Costa é a primeira comunidade do Brasil a participar do projeto Testemunhas do Clima. Países como Fiji, Coreia, Estados Unidos, Quênia e Holanda são algumas das nações que já fizeram parte do projeto criado pelo WWF para registrar como as mudanças climáticas vêm modificando a vida de algumas populações ao redor do planeta e o que elas têm feito para se adaptar.
O documentário brasileiro foi produzido pela GW Comunicação com o apoio do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e imagens cedidas pelo Greenpeace. A realização é do WWF Brasil. Quem não conseguiu assistir ao filme na TV Câmara pode ver o vídeo na página do WWF na internet, o www.wwf.org.br. Repetindo, www.wwf.org.br.
E com essa dica, a gente fica por aqui. A gente lembra que você também pode ouvir o programa na internet, pela página da Rádio Câmara, www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde, tudo junto, .radio@câmara.gov.br.
O Salão Verde de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina, a sonoplastia de Ricardo Coelho e a coordenação de Aprígio Nogueira. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.